Buscas podem ser, sim, para a vida toda. Há buscas que, quando nascem, elas vão para toda a existência daquela pessoa, sempre aprofundando. E há muitos casos na história da humanidade. Isso, você pega alguém como Dostoiévski, por exemplo, a busca dele foi para a vida inteira dele, não é? Com aprofundamentos, aproximações, arrumações. Outros tiveram buscas quebradas. Eles interromperam buscas. Agora, é a todo tipo. Há buscas sazonais, buscas por princípios laterais, buscas de ocasião, há todo tipo. O que vocês imaginarem quanto a buscas provavelmente existe. Agora, o que o Alfredo perguntou é como se diferenciar isso. E a resposta aqui categórica, Alfredo, é que muitas vezes não teremos como diferenciar. Não há uma régua que com exatidão me diga aqui terminou uma busca, ali continua outra e tudo mais. Querem ver um exemplo? Hoje, por exemplo, nós vemos, o IBGE diz que de cada 10 casais, 7 vão se separar. Ou seja, se você está casado hoje, algum problema você está tendo aí na sua vida. O que, que houve que deu errado e você continua casado? Estou fazendo uma pilhéria, né? Só para caracterizar. Mas assim, bom, você terminou o casamento, disse para sua esposa, adeus esposa, estou solteiro de novo. Acha que é assim? Acha que é uma régua que diz acabou e daqui a... Olha, se tem filhos em comuns, como é que fica? A criança vai final de semana para lá, vem para cá, continua. Tem um monte de ligações que continuam. Coisas que vocês fizeram juntos, ok? O jardim da sua casa, 10 mil coisas. Não é tão simples você dizer acabou a busca. Tem buscas, às vezes, o casal se separou, mas a esperança na vida, a fé que antes o rapaz não tinha... Foi graças ao casamento com a moça lá que ele edificou e construiu. Era uma busca dela, que agora viceja nele. Mas se eu for separar e dizer, epa, espera aí, vamos ver de quem é isso aqui. Quer dizer, e há muitos outros aspectos, ok, sobre buscas. Então não há uma régua com a qual nós possamos de fato separar cirurgicamente um fenômeno como esse. Vocês, muito, vários de vocês aí são médicos, ó, temos o Rodrigo, Roberto, Alfredo, Mônica. Vocês sabem, às vezes a gente abre o sujeito para operar um cancro e está de tal jeito lá o tumor abraçado e mergulhado em tecidos nobres e coisas que a gente não pode remover, sob pena de matar o sujeito na mesa de cirurgia, né? Pobre da pessoa. E temos que ficar ali, e agora? Às vezes está envolto a um duto importante, a uma artéria, pois na alma humana, às vezes, esses fenômenos ocorrem. Há buscas que de tal maneira se mesclaram a questões importantes, nobres e outras, que já não é mais possível sequer a pessoa abrir mão delas. Elas conduzem, às vezes, a vida da pessoa contra o vento. Sabe? E a pessoa nos apontua isso na historicidade dela de várias formas. A pessoa nos diz, olha doutor, parece que eu sempre quis ir para lá e estou indo para cá. Parece que eu sempre quis tal coisa, mas sempre foi ao contrário, parece que a vida me levou. Isso quando ela verbaliza, né, esse fenômeno. Então nós estamos diante de algumas dificuldades muito grandes quanto a estas questões de buscas.
Posso fazer outra pergunta?
Sim, por favor.
Ter busca é ter um motor para a vida. Ausência de busca é causa de desorientação, de perda de sentido, ou as pessoas podem viver sem buscas, ou pode variar algum momento da vida, ter busca, outro não, mas busca é motor para a vida?
Pois então, certa ocasião numa aula, uma aula para teólogos, um deles colocou isso, ele questionou da seguinte forma, ele disse, professor, a ausência de uma busca não seria ela em si a busca da pessoa? Será que uma pessoa que diante daquilo que viveu, padeceu, sofreu, disse, a partir de agora vou viver cada dia o dia? Não vou mais planejar, não vou mais esquadrinhar o horizonte. Aquele poema do Walt Whitman, né? Agora boa sorte sou eu, diz ele no poema dele. Não desejo mais, não delego, não responsabilizo, nem desejo. Agora eu sigo, diz o poema. No entanto, não seria esta exatamente a pontuação, a busca dele? Minha busca é agora não ter mais buscas. Não poderia ser? Poderia. Poderia. Agora, como saber? Porque se eu assumir isso como um princípio universal, ele estaria reduzindo tudo a buscas, dizendo, não, de um jeito ou de outro você terá suas buscas existenciais. Mas isso é no mínimo, agir de má fé para algumas pessoas e querer encerrar a alma humana num projeto segundo o qual, de qualquer maneira, haverá uma busca. Pelo menos nós podemos deixar um ponto de interrogação. Será que não teremos na existência pessoas para as quais a busca será tão ínfima, tão irrelevante em relação a outras coisas, por exemplo, a juízos, valores, princípios, religiosidades, movimentos atávicos internos que tornem a busca algo periférico, irrelevante, como um projeto de vida, como algo? Será que não? Será que o filósofo clínico tem um microscópio tão poderoso que pode fazer da alma humana algo a ser esquadrinhado de maneira antibiótica? E a minha opinião para isso é não. Eu não acredito que nós, na filosofia clínica, possamos mapear a alma humana de tal maneira que descortinemos esse mistério.
Embora o conteúdo da definição de busca nos remeta a caminhos, a movimento, a progresso, a busca não está, não podemos limitá-la a isso. Quando o colega perguntou antes, como a gente consegue identificar uma busca? É claro, a identificação dessa busca ela vai pela análise da EV. Vai ter assim uma coisinha solta. E geralmente ali, quando a gente está analisando, a gente está estudando ali, então, por exemplo, uma busca ela pode vir muito próxima de uma axiologia. Uma busca pode estar próxima de significado. Quando a pessoa diz felicidade, então, o que é felicidade para ela? Talvez a felicidade para ela seja morrer amanhã, a busca pela felicidade da morte. Argumentação derivada, pessoas que buscam porque isso leva ali, aquilo, e porque isso fundamenta aquilo. Então, às vezes, mesmo não encontrando a definição exata ou o conteúdo exato da busca, mas pela relação tópica a gente vai identificando pouco a pouco ali. Então, evitar aquele chavão de quem não tem busca não é feliz ou não. Isso é em filosofia clínica.
Olha, o Miguel deu uma explicação tão profunda, tão bacana, exatamente. Quer dizer, o cuidado, né, essa humildade com as concepções, não tentar, ao invés de viver a vida que surge em clínica, explicar essa vida como uma forma de vivê-la. O que é um reducionismo, claro, não é? Ela transcende isso todo o tempo e é o que nós encontramos no consultório. Agora, precisamos descer a complexidades maiores, tá, pessoal? E aonde eu vou chegar agora, assim, ó, eu peço para vocês o carinho, a compreensão, porque o professor vai colocar nos próximos minutos, porque em ocasiões anteriores, falando para teólogos, filósofos, médicos, essa questão é extremamente problemática, ok? Muito problemática, e ela é instigante, e muito mais do que uma resposta propriamente a ela, vamos nos aproximar com uma certa humildade e com aquele ar do pesquisador que quer conhecer, que quer perguntar. Esse é o nosso propósito, não é? No sentido de ajudar as pessoas que nós depois trabalharemos na clínica, no consultório. Posto isso, e espero que os senhores considerem com carinho isso, porque o que vem agora a seguir é forte, realmente, e é para a nossa tradição humanista, tá bom? Então vamos lá. Olhem, quando a gente fala de busca, E vocês sabem, todo o pessoal, o Jair, por exemplo, estuda psicanálise, temos muitos colegas na filosofia clínica que estudam psicanálise, Freud colocava que o organismo se guia naturalmente para a vida, não é? A pulsão para viver. A criança, ao respirar, nascer, tal, e dali para sempre um princípio de defesa e orientação para a vida. Quando isso não acontece, em psicanálise, em psiquiatria, estamos diante de uma patologia, de um impedimento que vai justificar isso, essa caminhada natural. Deve ser o que o Rodrigo está vendo agora também em psiquiatria. No entanto, se você é um estudioso da alma humana, da estrutura de pensamento, da historicidade, por vezes você se deparará diante de fenômenos muito curiosos. Um deles, há buscas que não são para a vida. E essas buscas que não são para a vida é como um organismo que na caminhada existencial dele, por várias derivações e conformações existenciais, chegou não a uma conclusão intelectiva, mas a uma conclusão de vida existencial, de que a desconstrução de seus vetores e o desfazer de suas prerrogativas de vida seriam mais indicados. Então, por exemplo, se isso se destinar ao tópico 3, sensorial, ou ao tópico 14, espacialidade, a pessoa pode, não quer dizer que vai e nem que sempre será assim, começar formações reticulares de câncer. Claro que se você perguntar para a pessoa se ela está fazendo isso, ela provavelmente dirá que não, e que até ela está fazendo quimioterapia, radioterapia, vai fazer uma cirurgia. No entanto, como nós vamos identificar quando um fenômeno desse estiver em andamento? Há paradoxos, ok? Há conflitos entre aquilo que a pessoa expressa semioticamente do ponto de vista verbal e a historicidade dela como um testemunho factual de suas coisas. E isso cobre, às vezes, longos trechos, muitos movimentos. A pessoa coloca que objeções à vida, ela coloca, e essas objeções não são apenas retóricas, não, elas são factuais, ok? Desde a maneira como ela lida com o que se chama vida, ou seja, às vezes a busca de uma pessoa, e não que haja aqui uma patologia, não que haja aqui um fenômeno de qualquer, é para o que nós denominamos socialmente morte. E agora, queridos alunos e colegas, como ficamos como filósofos clínicos diante de algo dessa natureza? Já pensaram? Como ficamos? Não é que a pessoa está, e às vezes não é uma busca, por exemplo, morte, Camus, quando entregou o volante do carro aquela vez, voltando para a França, para uma pessoa naquela situação toda, quer dizer, ali ele não abriu mão, por exemplo, da existência. Deleuze, quando pulou daquela janela no hospital, sabe, será que essa renúncia, esse elemento de busca, ele só pode ser medido quando há, por exemplo, uma situação concreta no qual o suicídio salou a eutanásia? Então nós dizemos, a pessoa abriu mão de uma parte da busca dela? Ainda assim, essa parte que morre, nós vimos em aulas anteriores, que morre nesse momento, não abre margem para que uma parte muito maior dessa busca viceje e viva e vá, às vezes sem a ausência de um corpo físico aristotélico, cabeça, tronco e membros, que é muito mais um freio para certas buscas do que propriamente um movimento de passagem para elas? A resposta para isso em filosofia clínica não é tão dilemática quanto dilemática é na conversação dela com a sociedade dos homens, com suas regras, com suas normas, com suas questões. Ok? E aqui estamos diante de grandes dificuldades, muito grandes, porque se negligenciarmos isso, muitas vezes o filósofo clínico, em nome de uma, abre aspas, e depois lá adiante fecha, luta pela vida, para a pessoa, ele estará fazendo exatamente um movimento contraproducente, alijando a pessoa da existência dela e escravizando-a a um aparente viver. Quando para ela, aliás, até a propriedade do discurso do que é o viver, o filósofo fará nesses casos. Problema tremendo. Tremendo. Eu vou falar da minha prática clínica. Cada um de nós tem a sua. Vou falar do que eu vejo, do que eu vivencio. Não sei se o que eu vou dizer serve para os senhores, o que vocês veem, o que vocês vivenciam. Assim, ó, às vezes eu estou no meu consultório por esse Brasil de, meu Deus, dezenas de viagens, 20 voos que eu faço por mês, 20, contando as conexões. E aí atendo um cidadão, escritor renomado, um intelectual de ponta, formador de opinião, e imagino que esse sujeito vai me trazer na historicidade dele elementos profundos, importantes, que vão testemunhar toda essa grandeza que a sociedade dos homens empresta a ele. Quando então ele me vem e me traz uma questão prosaica qualquer: o senhor acha justo que eu, tendo trabalhado 30, 40, 50 anos da minha vida, não sei o que, e agora não iam dar o prêmio Jabuti que eu ia ganhar como escritor do ano, deram para aquele infeliz lá, que é um puxa-saco do governo, fez quase o que Hegel fez na época dele, o senhor acha então não sei o que, eu não acredito em mais nada, eu estou deprimido, eu acho até que eu devia tomar um remédio, porque eu, às vezes penso até em me matar. Logo ele que escreveu um tratado mostrando o que acontece. Quando nós falamos nas buscas existenciais, nós estamos falando de um aglomerado de coisas que às vezes é totalmente dissociativo daquilo que de fato vai na alma da pessoa. Nesse sentido, você pode embarcar existencialmente numa busca afetada, numa busca social, em detrimento da sua busca legítima. Não quer dizer que com isso você vai ser um desgraçado, infeliz. Não. Aliás, pode se dar muito melhor do que se daria se seguisse uma busca existencial sua, se adotarmos como critério aqui bem-estar e outras coisas mais. Ou seja, estamos com problemas, não é, pessoal? Por isso, eu convido os senhores, se vocês mergulhassem dentro dos corações de vocês agora, provavelmente, ainda assim, a resposta não seria apropriada. Por isso, eu vou fazer um exercício de deslocamentos lá nas espacialidades com vocês. E loguinho vocês vão entender o que eu quero dizer. Quando chegarmos ao céu, supondo que nós vamos para lá, estamos, né, trabalhando para isso, e São Pedro, no caso de vocês que são cristãos, Moisés, no caso do professor que é judeu, vai sentar conosco e vai conversar. E vai dizer: muito bem, chegou o momento. E sabe, eles têm a chave do céu, ou outras coisas. Tudo ali dependerá de muitas questões, nessa alegoria. São Pedro vai dizer: meu filho, você tinha uma busca, não tinha? Quando você era pequeno, eu lembro, você gostava de consertar a bicicleta. O que aconteceu? Você seguiu o presente que nós lhe demos, essa existência lá na Terra, ou você jogou tudo fora? E aí, alguns, com aquela tendência inercial de justificar, explicar e responsabilizar outros, não, eu queria, mas o senhor viu que meu pai não me deixou, né? Não, você vai estudar, não vai consertar a bicicleta que nem seu tio, de jeito nenhum. Olha o coitado do seu tio, todo problema de coluna, vai, não sei, eu vou ter que pagar o enterro do seu tio, coitado, nem para isso tem. Você vai estudar, você vai ser doutor. Vai ser uma conversa difícil essa com São Pedro, com Moisés, não acham? Só que eles não vão nos julgar como nós achamos que seremos julgados, para nossa boa ventura, ok? Isso é um olhar daqui para lá, e até a maneira como nós entendemos isso é mais um testemunho do alcance das nossas epistemologias. Claro que não será assim, e que bom que não vai ser assim, não é? lá eles vão nos perdoar, a gente vai rezar algumas Ave Marias, vai ficar tudo bem, tá bom? Eu acho, eu disse que era só a minha opinião. Bom, mas vamos adiante aqui. Para aquelas pessoas para as quais a busca é importante, ela tem peso subjetivo na estrutura de pensamento, essas pessoas pontuarão esse discurso, ok? Elas dirão: doutor, o meu grande erro não foi ter seguido aquilo que de fato me habitava a alma, a música. Pronto. De uma maneira assim, concreta, dura, cabal. Sabe, o meu grande erro, tal, a pessoa, e isso é bem prosaico, costuma ser assim no consultório. Não quer dizer que isso é fidedigno, tá? Às vezes a pessoa acha que esse foi o problema da vida dela e esse foi o grande acerto. Foi isso que ela considera um erro, foi o acerto da vida dela, diante de outras coisas lá que aconteceram. Outra coisa importante aqui, nessa parte que nós estamos vendo. As associações tópicas das buscas costumam ser bastante nítidas em vários trechos da trajetória da pessoa. Ok? Então, se uma busca é ligada à fé, prejuízos, tópico 5, vocês logo verão isso. Desde cedo eu ia na igreja com a minha nona, ela me explicou por que é importante a gente salvar a alma, que esse mundo aqui é um mundo platônico, bem certinho, que tudo isso aqui, a ilusão não é o que está lá em cima, a ilusão é isso aqui, doutor. A matéria que é a ilusão, eles inverteram tudo, ainda nos fizeram acreditar nisso. Então a gente acha que a matéria é o que é o real, e o que é lá em cima é que é o fictício. Olha só que coisa que fizeram, doutor. A pessoa nos coloca esses elementos e outros, tá? Quando a busca está associada, por exemplo, ao tópico 1, a pessoa amarrou sua vida ao mundo dos homens. Então é a sociedade dos homens, que ela a história das buscas dela é a história da sociedade dos homens. E aí, com 15 anos, me tornei campeão de xadrez. O senhor sabe o que é isso? Fui o primeiro brasileiro a jogar na Rússia, em Leningrado, onde havia o torneio. Está totalmente atrelado à sociedade dos homens. Sabe? Você tirou isso do peito do sujeito, ele murcha ali mesmo. Deus o livre. Não, mas isso não tem nada a ver conosco, aqui nós não somos assim, né? Nós não dependemos da opinião dos outros, vocês dependem? Isso não afeta a gente em nada, né, pessoal? Não, a gente tem outros valores, a gente colocou tudo onde atrás e o cupim não come, a gente não está preocupado. Isso foi uma ironia, claro. Bem, agora eu vou parar o gravador.